Fala, moçada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que é? Tá todo mundo encapotado aí ou não? Frio? É, moçada. Eu nunca tinha visto 4 graus, de 4 a 11 graus em maio, nas baixadas aqui entre Jussara e Turvânia. E essa vez eu vi. Não é muito bonito o frio, não. Mas enfim. É, gelado a temperatura, gelado o mercado. Nós não vamos falar muito de mercado, porque se você pegar o front das últimas 2 semanas, né, principalmente da semana passada, onde a gente falou sobre mercado de clima, né, mercado de oferta, e é isso aí, essa é a tônica, oferta de safra e clima. É, juntou as duas coisas numa onda de frio realmente histórica aí, pensando nas últimas décadas, isso é natural o mercado reagir desse jeito, né? É, a gente percebe, como eu brinco, o indicador de silêncio, né? O que é o um indicador de silêncio? Vocês sabem o que é indicador de silêncio? Eu vou contar em nome das nossas empresas apoiadoras aqui do Notícias do Front, com muito orgulho: MSD, Vemax Fibro, Nutron Cargill, UPL com a linha Pronutiva, sistema Pronutiva, melhor dizendo, que une saúde, né, proteção, bioproteção, mais segurança para que você tenha uma saúde vegetal plena. Agropecuária Grande Lago, Sicoob Cred Goiás, a nossa agência. Ei, mas pensa num aplicativo bom, prático, comprando gado, já transfere dinheiro. Rapaz, é um trem muito arrumado, o sistema de trabalho do Sicoob Cred Goiás. É onde fala a língua do pecuarista. Alflex Identificação Animal, Asbran e gerente de pasto. Pois é, moçada. Mercado, indicador de silêncio. Sabe o que é indicador de silêncio? Nos grupos de onde tem muito pecuarista, quando o mercado é para baixo, o grupo dá uma morrida. Então, assim, indicador de silêncio nas alturas, arroba para baixo. E o indicador de silêncio está no high histórico, eu acho. Impressionante. Os motivos a gente já falou, eu não vou entrar aqui, é difícil. A gente está naquele momento em que pegar a faca caindo é perigoso. Então, você fazer uma posição de compra na bolsa, porque teoricamente para alguns o preço já caiu muito, é possível, mas é muito perigoso que você pega a faca caindo e machuca, moçada. A gente precisa de algum sinal no físico para isso futuro ter algum suporte, alguma expectativa de sinal, né? Então o cenário é esse. O mercado, do ponto de vista gráfico, inclusive, estava conversando aqui com a turma da Educa Arroba, do Tadeu Castro, com que eu gosto muito, pessoa muito, muito bacana, muito eficiente nesse trabalho. Comentou isso, a gente estava trocando ideias, os suportes, o gráfico começa a entrar em níveis pesados, né? Então, enfim, é difícil saber até onde vai. Eu achei que o vale tinha passado, o vale de preço, sinceramente falando. Porém, o grande problema hoje é a oferta de Goiás que está inundando São Paulo, e essa oferta de Goiás, ela pode parar a qualquer momento se a planta de Mozarlândia voltar a bater. Essa semana tiveram muitas movimentações. Realmente há conversas de retorno do abate, conversas firmes de pessoas que trabalham, pessoas com as quais, fontes com as quais eu falei que trabalham, né, ligadas de alguma forma à operação de abate, né? Então, a grande questão é quando volta a abater, tudo indica que seja semana que vem, e a grande questão também é comprando animais no mercado ou abatendo as parcerias que estão represadas. E pelas todas as conversas, ninguém fala em volta de China, então tudo indica que seja apenas para mercado interno, né? E a gente entende que o foco tem grande chance de ser as parcerias, os grandes confinamentos parceiros, né, lá que abatem na planta de Mozarlândia, que estão com produção represada. De toda forma, isso é uma notícia um tanto positiva, não tenha dúvida, ainda, na minha opinião, sem considerar de volta à China e sem considerar a eliminação dessa oferta represada dos grandes confinamentos, grandes operações aqui no Vale do Araguaia, É uma notícia positiva, mas ainda sem condições de reverter a pressão nesse momento. Agora, um retorno China para a produção de Mozarlândia, aí sim seria a notícia que poderia e deveria, certamente daria algum fôlego para os mercados terem uma outra leitura. Por enquanto é isso, o mercado não tem muito o que falar, tudo já foi falado. E quando chega nesse momento, né, a gente vê. É muito bacana fazer, a gente está exposto aí a quase 7 dezenas de grupos de pecuária que vão aí desde o Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, tem grupos do Nordeste, grupos do Norte, Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, enfim. A gente percebe de uma maneira geral esse indicador de silêncio, né? Então as pessoas começam a se questionar. Mas virada de ciclo, não é? Existem algumas, realmente algumas conversas até ríspidas, uns acreditam e outros não, em virada de ciclo, por exemplo, né? Então, o consenso não existe, mas existe as pessoas relatando desânimo com o preço e tudo mais. E qual que é a solução para isso tudo, né? Então, assim, nesses momentos de fraqueza do mercado, é que a gente muita gente se questiona, né? Muita gente tem me perguntado isso no particular: pô, Rodrigo, mas e aí, como é que enfrenta tudo isso? É lógico que toda a estratégia de proteção via mercado futuro, ela é sem dúvida nenhuma interessante, mas via de regra as pessoas não fizeram a proteção. Né? Então, no curto prazo, é difícil, né? Não tem. Se você está só no físico, né? Não tem como proteger. O que você tem que pensar, na minha opinião, eu acho que é isso que é importante. Ao invés de desanimar nesse momento, é aprender com esse momento. Será que é a primeira vez que tem uma entrada de seca? Será que é a primeira vez que tem um frio? Né? Não é isso. Essa oferta de final de safra sempre acontece, né? Isso acontece todos os anos. E na minha opinião, se a gente pensar em médio e longo prazo, o segredo da pecuária, a solução para enfrentar, melhor solução possível para enfrentar esses momentos, ela não é de curto prazo, é uma decisão estratégica de médio e longo prazo. E o segredo da pecuária para mim é a agronomia. Está muito ligada à agronomia. Ou seja, o entendimento de que a pessoa não tem terra, ela tem um solo que tem que ser produtivo, que tem que produzir pasto. Por quê? Uma arroba produzida a pasto é aquela arroba que tem a maior distância entre o seu custo e o preço de venda para o mercado interno. Então, quanto mais arrobas você tiver dentro do que você produz, dentro desse sistema de produção com eficiência a pasto, você vai estar mais bem protegido nos momentos de baixa do mercado. O berço do lucro pecuário, ele reside na arroba barata produzida a pasto, na arroba eficiente produzida a pasto. Justamente porque essa lucro é a diferença entre custo e o preço de venda. E a maior diferença entre custo de produção e preço de venda, no caso no mercado interno, é arroba pasto. Mercado externo, China, Europa. O prêmio Europa já foi de R$ 7, R$ 15, né? E hoje ele é de 2, ele é de 3. Prêmio China hoje é de 20, talvez 30, chegou até a R$ 40. Pode ser que amanhã não tenha prêmio China. Então o mercado externo. Ele dá essas pancadas para cima, do jeito que ele te dá, ele tira, principalmente falando em China, né? Então, a pasto é agronomia, é solo, é interação entre solo, planta, boi. Esse é onde reside a solução para enfrentar esses problemas. E só que óbvio que isso é estratégico, é de médio e longo prazo, né? Ah, Rodrigo, você falou então de pasto, então de confinamento é dispensável? Não. Na minha opinião, além de cerca elétrica, né, a estratégia de suplementação, seja ela em qual nível for, existem, né, diversos graus, né, de suplementação, essas estratégias de suplementação, inclusive pode ser total. O que é o confinamento? Nada mais é do que uma estratégia de suplementação total. Você serve tudo no coxo. E você tem graus, né, que vai desde o 0,03%. 0,05%, 0,1%, 0,3%, 0,5%, 1% do peso vivo, 1,5% do peso vivo, 2,3%, até que é dieta total no coxo. Né? Então, isso aliado a gente manejar essa suplementação, qual é a mais indicada para a propriedade, juntamente com cerca elétrica, E um bom manejo de pasto é, para mim, a melhor forma de ajudar no manejo de pasto, né? Ou seja, confinamento é uma ferramenta para ajudar no manejo de pasto. É o grau de suplementação máximo, né? Então, esse é o, acho que é o que tem que ficar desse momento, é isso. O pecuarista tem que ser cada vez mais um agricultor de pasto e saber produzir e principalmente saber colher, como de novo lembraria o meu amigo Ernesto Coser, tá certo? Lógico que não se resume a tudo isso. A veterinária, a agronomia precisa da companhia da veterinária. Então, excelência operacional, zootécnica, sanidade é fundamental, né? A gente saber outro ponto para enfrentar esses momentos, né? É saber trabalhar na parte comercial, tanto com compra quanto com venda. Outro ponto, planejamento alimentar da seca, de preferência e, se possível, se for escolha e se for característica da região, possibilidade na região, com ILP. Então, você fazer um sequestro dos animais, ter silos para guardar grãos, épocas melhores de compra, de baixa de produtos, né? Tendo a integração lavoura-pecuária, a produção de uma silagem, a produção de um feno para sequestro, o planejamento alimentar para seca, seja lá qual ele for, né? Eu vejo cada vez mais gente falando em feno, muita gente trabalhando com silagem. Então, seja lá qual for a sua aptidão, a sua condição, planejamento alimentar para seca e, óbvio, pasto diferido, pasto organizado, manejo de pasto. Está aí o gerente de pasto para nos dar todo esse suporte, né? Se não tem integração, não é o fim, mas tendo a integração ajuda muito nessa questão de produção de alimento barato. Precisa ter volume. Então, produção de um volumoso em boa quantidade a um custo competitivo dentro da propriedade, e isso fica muito mais fácil com integração lavoura-pecuária, certamente, é fundamental. E, por fim, equipe, né? Quem vai fazer tudo isso girar, acontecer no dia a dia é a equipe. Então, acho que esses momentos servem para a gente fazer uma reflexão e pensar na estratégia. É difícil, eu não tenho aqui receita para falar, ó, é o seguinte, ó, faz essa operação agora na bolsa que você vai reverter isso aí. Não tem, a gente está meio passageiro. Para quem não fez, agora é passageiro nessa hora de mercado, né? É a hora da faca caindo, é perigoso pegar ela. E eu acho que o grande, vamos falar assim, a mais-valia de passar por esse momento talvez seja de pensar em redefinir estratégia. Pense quão longe do preço de venda da carne no mercado interno é o seu custo de produção. E a gente tem que lutar para que uma parcela cada vez maior da nossa produção esteja longe desse nível, né? E pasto, sem pasto você não consegue isso. É mercado pesado, o resto é isso, moçada. Acho que eu queria mais um convite à reflexão, esse mini front da semana. Agradeço a essa audiência, a sua paciência. O indicador de silêncio, como eu disse, nos grupos está muito alto, a arroba tá realmente bastante pressionada. Mas tudo isso pode ser revertido num estalo, numa volta de Mozarlândia, né, que hoje tem uma posição fundamental para pressionar o boi de São Paulo, né? E é assim que funciona o mercado hoje, moçada. Não vou falar muito sobre mercado de novo, já falamos na semana passada. Beleza? Estamos muito no campo essa semana, comprando reposição com a ajuda do nosso amigo, dos nossos amigos, né, da equipe da Cria Fértil, né? Guilherme, André, o Ricardo Passos e alguns outros que nos ajudaram. Eu agradeço a vocês, estamos no campo e vamos aprendendo com o momento. Acho que é hora de aprender, de pensar em estratégia, pensar em médio e longo prazo. Curtíssimo prazo, o mercado pressionado. E como sempre, quando tem China na equação, tudo pode mudar do dia para a noite, né? Segunda-feira, se é uma notícia que Mozarlândia voltou, o mercado muda radicalmente de maneira abrupta. É o que tem para hoje, moçada. Obrigado, fiquem com Deus. Desculpa a extensão do áudio, mas para você escutar aí fazendo um exercício, pegando uma estrada, numa hora mais tranquila aí, tá bom? Um abraço, não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$ 1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança alguém que precisa muito, que está no hospital uma hora dessa, enquanto você reclama né, da pressão de safra. Cada um com seus problemas, né? Acho que a gente não tem nada a reclamar. A verdade é essa. Um abraço, até a próxima, moçada.